mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Você vai sair do hospital?
Só pela manhã. Hoje eu estou de plantão.
E vai ter o dia inteiro de folga?
Sim, meu bem. Bem, nós poderemos ir a um cinema, fazer um passeio qualquer.
Você me telefona?
A que horas?
Por volta de 2 da tarde.
Tá bem. Bom, já é tarde, são 11 horas. Eu tenho que voltar ao hospital. Pode acontecer alguma coisa e não me encontrarem.
Está bem, querido. Até amanhã, então.
As 2 sem falta.
Querido.
Meu amor.
Ei, o que é isso? Um assalto? Eu não sei, cuidado, um assalto. Ligue o motor e fuja, rápido. Você não vai levar nada, canalha. Eu...
Roberto! Roberto, ele atirou em você. Roberto, meu Deus. Socorro! Socorro, um assalto! Mataram o Roberto, socorro!
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, O Assalto. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Chegou mascarado e se atracou com o Roberto. Eu liguei o motor para fugir. Aí eu ouvi os tiros e vi o Roberto caído. O homem correu para aquele lado e saltou o muro. Oh, meu Deus.
Acalme-se, moça. Vamos fazer o possível para prender o assaltante assassino.
Como é o seu nome, filhinho?
Eu me chamo Nancy Azambuja.
O rapaz era seu noivo?
Não, namorado apenas. Roberto era médico. Estava de plantão no hospital que fica ali na esquina.
E qual é o seu endereço?
Meu endereço?
É. Mas...
Pra quê? Não, por favor, eu não quero me envolver em coisa alguma. Meu pai vai ficar furioso. Ele não queria o meu namoro com o Roberto.
Quem é o seu pai?
O meu pai, ele... Bom, ele se chama Conrado Azambuja.
O armador?
É ele mesmo, mas, moça, pelo amor
então
de Deus...
Então você é filha do rico armador Conrado Azambuja? E o que estava fazendo aqui, no Santo Cristo, a uma hora desta?
Eu já disse, o Roberto estava de plantão ali no hospital e eu vim para falar com ele. Estávamos combinando um encontro para amanhã, quando o camarada apareceu e... Oh, meu Deus, foi horrível. O Roberto se atracou com um homem, mas ele atirou. Oh, meu Deus.
E de onde surgiu o assaltante?
Eu não vi. Quando eu notei, ele já estava atrás de Roberto com o revólver na mão.
E como era o homem? Alto, baixo, gordo, magro?
Bom, era de altura regular, nem alto nem baixo.
Forte.
Eu sinceramente, foi tudo tão rápido, eu não reparei bem.
E o rosto?
Bom, ele estava mascarado. Parece que com uma meia no rosto. Sim, é isso mesmo.
Uma meia?
É.
Caso tipo. Uma meia de mulher metida no rosto transforma completamente as feições de uma pessoa. É difícil identificar. Para que lado ele fugiu?
Para aquele lado dali. Ele saltou aquele muro enquanto eu gritava.
O muro do terreno baldio. Certamente pulou para uma das casas que fica do outro lado. Depois vamos ver isso.
Que isso, vovô? Vai entrando assim na marra? Isso aqui é o quê?
Eu preciso contar o que aconteceu. Preciso contar.
É alguma coisa com relação ao crime, senhora?
Pois não é. Imagine o senhor que eu tenho uma quitanda aqui da rua ao lado. É uma loja pequenininha, viu? Quase que não dá lucro, meu senhor. Eu e o meu filho moramos nos fundos. Pois bem, olha, eu estava desencaixotando umas mercadorias na loja e meu filho estava nos fundos trocando de roupa. Tinha acabado de chegar do colégio. É que ele estuda de noite, viu? De repente, eu ouvi um bate e uma corrida. E Ítalo começou a gritar: pare, pare, quem é você? Eu saí correndo para ver o que era. Encontrei Ítalo perto do muro, dos fundos, caído, com os bofes pela boca. Não vê o senhor que um homem saltou o muro e caiu na área lá de casa. Ítalo viu e quis agarrar o sujeito, pois o cara deu um tremendo murro no pobre do meu filho e pulou pro quintal da casa vizinha, que está vazia. Desapareceu.
Onde está seu filho?
Em casa, sim, senhor. O rapaz trabalha o dia todo, né? E ainda estuda de noite. A esta hora está mais morto do que vivo.
Pois vamos até lá.
Sim, senhor.
Eu preciso falar com seu filho. Dona...
Geralda, sim, senhor. Uhum. Todo mundo aqui na redondeza me conhece. Desde que meu marido morreu, que eu tomei conta da quitanda, e assim temos vivido, né?
Muito bem, dona Geralda. Vamos até sua casa.
Ah, pois não.
Eu preciso conversar com o seu filho.
Sim, sim.
Venha comigo, Suzy.
Não, estamos aí, chefe.
E vocês, rapazes, não deixem que ninguém se aproxime até a perícia chegar. Moça, fique em seu carro. Eu não demoro e logo a liberarei.
Sim, senhor. Eu estou apavorada.
Ah, agora não vai acontecer mais nada, minha filha. Os guardas estão aí mesmo. Olha, fique tranquila.
Vamos, Suzy.
Vambora, chefe.
Eu estava trocando de roupa aqui no quarto quando senti que alguém estava andando na área. Eu saí mesmo de cuecas e vi um camarada tentando saltar o muro para a casa do lado. Eu agarrei as pernas dele, mas o cara virou e me deu um muro que me tonteou. Caí para trás e desapareceu.
Uhum. Você não viu o rosto do camarada?
Não deu para ver, estava muito escuro. E mesmo parece que ele tinha uma máscara ou coisa parecida.
Era uma meia. Era alto ou baixo?
Bom, mais alto do que eu e muito mais forte. Quase um gigante. Pelo menos foi o que me pareceu.
Vamos até a área onde você lutou com o homem. Pode ser que encontremos alguma coisa por lá.
Eu vou acender a lâmpada que tem lá fora.
Isso. Vamos até lá.
É por aqui.
Olha aí. Eu guardo caixotes aqui.
Qual o muro que o camarada estava saltando?
Aquele ali, perto do canteiro.
Ah, minhas plantinhas estão todas pisadas. Mas isso é uma burra.
Não. Senhor. Não pise na terra, minha senhora.
Ah,
veja que aí tem algumas marcas de pés. Ah.
Mas deve ser minhas, né? Foi exatamente aí que eu agarrei o cara.
Você estava calçado?
Não, senhor. Estava descalço. Eu tinha acabado de tirar os sapatos.
Bem, então estas marcas de pés devem ser suas.
Possivelmente. Mas ali tem outras, ó. Marcas de sapatos.
Estou vendo. Devem ser do criminoso.
Imaginem, tirar o sapato e sair descalço para a terra. Em tempo de apanhar uma gripe e depois ficar aí de cama, me dando trabalho. Você não acha que eu já tenho trabalho demais, não, menino?
Ora, mamãe, no momento desses a gente não pensa.
Pois é. E se o camarada desse um tiro na sua cara também, como fez com o outro, hã?
O quê? Ele matou alguém?
Ao que tudo indica, o camarada que você tentou agarrar foi o mesmo que atirou num dos médicos daquele hospital. O médico estava de plantão esta noite e veio até a rua conversar com a namorada. O assaltante se aproximou armado e, como o médico tentou resistir, atirou.
Se ele ficasse no hospital cuidando da sua obrigação e a capivara em casa da sua família sossegada, nada disso tinha acontecido. Como é que já se viu uma moça a estas horas da noite solta pela rua e de carro ainda por cima? Filho de bacana é assim mesmo. Tá no que dá, as facilidades. Aí está.
Não fale assim, mãe. A senhora não sabe das coisas.
Pois sim, que eu não sei. O mundo está perdido, meu filho. Olha, só uma chuva de enxofre e fogo a seguir. Se ficar para contar a história, esse um estraga tudo de novo. Cambada.
Bem, minha senhora, já anotamos tudo e também seu nome e seu endereço. Se precisarmos de mais alguma coisa, saberemos onde encontrar a senhora e seu filho. Eu espero que não se afaste de casa nestes próximos
dias. Sim, senhor.
Bem, boa noite e obrigado por tudo.
De nada, boa noite.
Boa noite, rapaz.
Boa noite, inspetor.
Vamos, Suzy.
Vamos embora, chefe. Ei, mamãe, onde é que você pensa que vai, ô Ítalo?
Eu vou lá fora ver o cara que morreu.
Passa pra dentro, diabo.
Mas...
você já acha pouco? Você quer meter mais o nariz ou não é da sua conta?
Mas, mãe...
eu... pra dentro e não quer encrenca. Pra dentro, vai, Ítalo.
Bem, o corpo já foi removido. Nada mais nos resta fazer aqui. Vamos acompanhar até sua casa, senhorita.
Mas é preciso? O meu pai não
sabe. Infelizmente é preciso. Seu pai terá que tomar conhecimento de tudo. Ah. É Suzy.
Ah, pode dizer, chefe.
Vá no carro com Nancy. Eu acho melhor que deixe minha assistente guiar, moça. Você está muito nervosa, trêmula.
Sim, sim. Aqui está a chave do carro.
Ah, por favor, entra aí, menina. Olha, vamos em frente.
Eu seguirei vocês no outro carro. Vamos embora.
Vamos embora, chefe.
Eu sabia que aquele namoro não ia dar em boa coisa. Quantas vezes eu proibi você de se encontrar com aquele camarada, hein, Nancy?
Papai, eu...
Lágrimas não resolvem o assunto. Infelizmente, inspetor, eu fiquei viúvo. E como sou um homem muito atarefado, eu não pude dedicar o tempo necessário à educação de minha filha. É certo que tenho pago os melhores colégios, as melhores governantas, tudo quanto o dinheiro pode proporcionar. A Nancy é rebelde. Depois que conheceu aquele doutorzinho sem eira nem beira e se enrabixou por ele, então...
O senhor então não aprova o namoro de sua filha com o doutor Roberto?
Claro que não, um pé rapado que não tem onde cair morto.
Roberto estudou, formou-se e ia fazer carreira.
Ah, belo futuro. Não é isso que eu quero para minha filha, não. O Atílio adora você. É rico, bem nascido, um casamento e tanto. E você trocando um rapaz como ele por um boneco enfeitado qualquer.
Há muito tempo que eu rompi o namoro com Atílio.
Claro, desde que surgiu aquele doutorzinho, você ficou de cabeça virada. Ô, inspetor, imagina o senhor que o próprio Atílio foi quem apresentou minha filha àquele Valdevino. Foi numa boate, ou lá que nome eles dão agora essas coisas.
Foi numa discoteca.
Ah, é isso aí. Pois bem, o Atílio foi com essa desmiolada na tal de discoteca. Num domingo, e lá encontraram o doutorzinho. O Atílio, né, de coração aberto, fez as apresentações sem imaginar que essa maluquinha ia cair de amores pelo outro. Pois foi o que aconteceu. Já no dia seguinte falavam pelo telefone e não demorou muito que minha filha, com a maior frieza deste mundo, dissesse que não gostava mais do namorado e rompesse tudo. É uma loucura total.
O senhor chegou a conhecer o doutor Roberto?
Claro, claro. Ele tinha topete, né? Atreveu-se a vir falar-me em casamento com Nancy.
E o senhor tratou muito mal.
Eu acho que ainda fui muito condescendente. Disse-lhe que saísse de minha casa e que deixasse minha filha em paz. Bem, graças a Deus, tudo agora está resolvido. O Guabiru está morto e a pátria é salva. Olha, amanhã mesmo você segue para a fazenda de Suati, em Mato Grosso.
Eu não vou a lugar nenhum.
Ah, isso nós veremos, minha prenda. Vamos, suba para o seu quarto e não saia de lá sem que eu mande. Vamos, suba, não me ouviu, não. Suba imediatamente.
Tá bom.
Ora, essa.
Eu queria ter morrido também.
É, você queria, mas não morreu, não, viu? E agora podemos tratar do seu casamento com o Atílio, graças a Deus. O senhor desculpe esta cena toda, mas os filhos, o senhor sabe, nos põem de cabelos brancos.
Por que motivo o senhor não queria o namoro de sua filha com o doutor Roberto?
O Atílio me pôs ao corrente da vida que aquele doutorzinho levava. Era um caçadote, sabe, um aventureiro. Sempre procurou imiscuir-se em famílias abastadas e conquistar filhas caçadoras. Um profissional do amor, vigarista de mão cheia, explorando uns e outros, conseguiu formar-se. Olha, levava até uma vida condenável. Eu jamais permitiria que minha filha se casasse com ele. Eu preferia vê-la morta.
Muito bem. Gostaria que o senhor nos fornecesse o endereço desse senhor Atílio, que conhece tantos detalhes a respeito da vida do morto. Talvez ele nos possa dar uma pista.
Ah, o Atílio mora perto daqui. Descendo esta rua, o senhor depara logo com uma casa grande de pedra. É ali que ele mora. Mas eu creio que o senhor não deve ir incomodar o rapaz a estas horas da noite, não passa de uma hora.
Amanhã eu falarei com o senhor Atílio. Muito bom, senhor Conrado. Obrigado por tudo.
Ah, boa noite, boa noite.
Puxa vida, chefe. Que homenzinho, hein? Mandão que só ele. Hoje em dia não se trata uma filha daquele jeito, não.
O senhor Conrado é riquíssimo, poderoso. Gosta de tratar as pessoas como escravas. É. Esquece-se de que a escravatura foi abolida faz muito tempo.
Pois é, e ele pareceu ficar satisfeito com a morte do rapaz.
Você também notou isso, né, Suzy?
Notei.
Olha, não me admiraria nada se ele tivesse pago alguém para matar o médico.
Mas, chefe, quer dizer que o senhor acha que o assaltante foi mandado?
Pode me conhecer, não acho. Vamos para as nossas casas descansar.
É.
Já é mais do que tempo. Amanhã iremos fazer uma visitinha ao senhor Atílio.
Isso.
Realmente, fui eu que apresentei Roberto a Nancy. Mas eu nunca esperei que ele se gostasse.
Senhor Atílio, o senhor pode nos fornecer alguns dados a respeito da vida do doutor Roberto? Estivemos fazendo investigações e tudo nos pareceu muito misterioso e estranho. Ultimamente ele não tinha morada certa. Vivia em hotéis.
Então é porque Floripes desistiu finalmente dele.
Floripes? Quem é Floripes?
Uma moça. Bem, ela vivia com Roberto faz bastante tempo. Ajudou muito no começo, quando ele queria estudar. Mas ultimamente Roberto andava diferente. Um caso não muito incomum. Uma mulher madura que se apaixona por um rapaz mais jovem e tudo faz para que ele suba na vida. Finalmente, quando o camarada atinge o ponto em que acha que já é independente, cospe no prato que comeu. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu com Floripes e Roberto.
Muito interessante. Essa dona Floripes trabalha em quê? Ou será que tem dinheiro?
Não. Floripes não tem emprego fixo. Ela canta em boates, faz shows, coisas assim. É, mas não é uma grande artista, nem mesmo conhecida. Mas, como sempre, foi uma mulher bonita e elegante, nunca lhe faltou trabalho. E alguém que estivesse disposto a ajudá-la. Eu não sei se me faço entender.
Onde posso encontrar essa Floripes?
Bem, ela agora está cantando no Inferninho, em Copacabana. Fica perto do Beco da Fome.
Ah, bom lugar. Gente muito fina.
É, mais tarde procuraremos essa dona Floripes.
O movimento da boate só começa lá para meia-noite. Antes disso é fraco. Floripes começa a cantar bem tarde, quando todos já beberam o suficiente para não serem exigentes em matéria de afinação.
Compreendo. Senhor Atílio?
Sim?
O senhor foi namorado de Nancy, não é mesmo?
Fui noivo. E espero voltar a ser. Agora que Roberto morreu, talvez Nancy recupere juízo. Eu confio no senhor Corrado.
O senhor gosta tanto assim daquela moça?
Muito mesmo. Se não me casar com Nancy, eu não me casaria com mais ninguém.
Como o senhor, um homem de sociedade, um homem aparentemente rico, travou conhecimento com o Dr. Roberto?
Nós nos conhecemos na faculdade. Eu também sou formado.
Ah, sei. Mas quando compreendeu o modo de vida de seu colega, por que não se afastou dele?
Eu me afastei. Mas Roberto, como todo vigarista, procurava frequentar lugares onde pudesse encontrar presas fáceis. Mocinhas tolas e ricas como Nancy. Assim virava e voltava, tornávamos a nos encontrar. Foi o que aconteceu naquela tarde em que fui à discoteca com Nancy. Roberto estava lá. Veio falar comigo e eu não tive outro remédio senão apresentá-la a Nancy.
E pouco tempo depois, sua noiva rompia noivado?
Exatamente.
E o que foi que o senhor fez?
Bem, eu procurei o senhor Corrado e contei-lhe tudo. O rompimento e a razão do gesto de Nancy.
Exatamente, o senhor carregou nas cores ao pintar o Dr. Roberto.
Eu disse a verdade. Roberto era um vigarista, um oportunista. Vivia à procura de uma garota rica e inocente o bastante para não ver quais eram as suas verdadeiras intenções. Encontrou Nancy, pronto.
Está bem, não tomarei mais o seu tempo. Obrigado por tudo e passe bem.
Passe bem.
E então, chefe?
Esse rapaz também me parece prepotente. Aliás, essa gente de dinheiro, via de regra, julga-se dona do mundo.
Bom, o senhor continua desconfiado que o assalto foi um pretexto para empacotar o doutorzinho.
É sempre uma hipótese, Susi. Na falta de outra melhor, vamos seguindo por essa trilha.
E o que é que vamos fazer agora, chefe?
Voltamos para o departamento. Hoje à noite teremos trabalho.
Ah, já sei. Vamos à boate.
Isso mesmo. Mas até lá eu quero saber o que foi que os peritos encontraram importantes examinando as pegadas naquele canteiro. Já devem ter alguma coisa para nós. Você não acha?
Ah, já não é sem tempo, chefe. Sem você. É o senhor que queria falar comigo?
Sim, sente-se, por favor.
Desculpe, eu não posso sentar-me com os fregueses. Regra da casa.
Comigo pode, aqui tem as minhas credenciais.
Inspetor Marino Santos, Departamento de Polícia Judiciária. Mas o que significa?
Sente-se, logo ficará sabendo.
Bom, de que se trata, inspetor? Eu nunca tive nada a ver com a polícia.
Trata-se
agora
do assassinato do Dr. Roberto Hermes de Souza.
Mas então ele está morto? Até que enfim! Ele não levou a melhor. Até que enfim!
A Nacional está apresentando no Teatro de Mistério a história de Hélio do Soveral, o assalto.
A senhora me parece muito satisfeita com a morte do homem de quem gostava, dona Florides.
E o senhor disse bem, inspetor. O homem de quem eu gostava pertence ao passado. Eu não gostei apenas de Roberto. Eu tive verdadeira adoração por ele. Conheci-o quase um menino ainda. Estava servindo o exército. Eu encontrei certo dia na praia. Trocamos algumas palavras. Era um rapaz bonito, forte, bem conversado. A partir daquele dia, quase todo fim de semana, nos encontrávamos no arpoador. E sem que eu desse bela coisa, começamos o romance. Convidei-o para morar em meu apartamento, um conjugado na Barata Ribeiro. Roberto mudou-se para lá e assim começou nosso relacionamento. Eu trabalhava à noite, como sempre, e ele trabalhava no comércio durante o dia, ou pelo menos dizia que trabalhava. Eu paguei aulas noturnas para ele. É que seu sonho era formar-se em medicina. Eu o ajudei em tudo, fiz toda sorte de sacrifícios. E ele conseguiu o que tanto desejava. Formou-se em medicina.
Quer dizer que a senhora foi uma verdadeira mãe para ele, né?
Pois é, e Roberto dizia sempre que logo que se formasse e começasse a ganhar dinheiro, eu não precisaria mais trabalhar em casa noturna. Ele disse até que se casaria comigo. Casar-se.
E depois?
Depois as desconfianças, as acusações mútuas, as certezas de minha parte, a descoberta da verdade. Roberto frequentava locais onde poderia encontrar uma pequena rica. Era esse o seu alvo, casamento de ocasião. Por fim, conheceu uma tal Nancy, filha de um milionário, e disse friamente que já não suportava mais viver em minha companhia. Uma vez formado, ele já não precisava fingir.
E o que foi que a senhora fez?
Um dia eu tomei umas e outras para ter coragem e quando cheguei em casa arrumei as coisas dele e atirei pela porta fora. Ele não estava, tinha passado a noite fora. Quando chegou eu já tinha até trocado o segredo da fechadura. Foi uma troca de desaforos de parte a parte. Dissemos todas as verdades que guardáramos durante os anos que vivemos juntos. Verdades que doíam, que queimavam e faziam sofrer. E eu jurei que ele nunca viria de ser feliz. Roguei pragas. Disse que ainda ia vê-lo morto sem completar o seu sonho de grandeza. Enfim, talvez estejam achando que eu sou uma mulher má, uma mulher vingativa. Nada disso. Eu sou apenas uma mulher humana, com todas as fraquezas que a humanidade tem. Uma mulher, nada mais.
Faz tempo que não vi o Dr. Roberto?
É, tanto tempo. No entanto, parece que foi ontem. Meu apartamento ainda conserva o cheiro do sabonete que ele usava. Os travesseiros ainda guardam o odor de seus cabelos. Até as gavetas têm o perfume de suas roupas. Lá em casa só faltava mesmo ele em pessoa. E isto faltará para sempre. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais.
A dona parece gamadona pelo cara, hein?
É sempre assim. Sujeitos que não prestam conseguem despertar grandes paixões, mas não sabem usufruí-las.
Bom, e agora, chefe? O senhor acha que essa tal de Floripes tem alguma coisa a ver com o crime?
Não sei ainda, Suzy, mas não creio. Do jeito que ela ainda é apaixonada por ele, eu preferia tê-lo vivo mesmo nos braços de outra.
Poxa, chefe, o senhor manja também dessas coisas, não é?
Olha, Suzy, antes de ser um inspetor de polícia, sou um ser humano.
É.
Conheço todas as facetas da vida.
Bem, chefe, por hoje é só, né?
É, amanhã vamos examinar outro ângulo do caso. Voltaremos ao local do crime.
Não reparem na desarrumação, não. Eu não tive tempo para arrumar nada lá por dentro. Essa gente não me dá uma folga. Vou entrando, hein? Faça de conta que a casa é dos senhores. Olha, eu não posso sair daqui do balcão.
Bem, Suzy, vamos examinar tudo muito bem.
Ah, sim. Chefe. Ô, chefe. Me diga uma coisa, o que é que o senhor quer ver, hein?
Vamos tornar a examinar aquele canteiro.
Canteiro? Ué, olha lá. Já endireitaram tudo.
Era de esperar. Dona Geralda parece que gosta de plantar flores.
É, olha aqui, chefe. Foi mais ou menos por aqui que ficaram as marcas, não foi?
Sim, Suzy. A terra está úmida e revolvida.
Oh, e agora, o que é que o senhor vai fazer?
O que está vendo? Põe o pé aqui como se quisesse galgar o mulo e pronto.
E ficou a marca da sola do seu sapato. É, mas parece maior do que aquela outra que vimos ali.
É maior. Eu calço mais do que o assaltante. Agora vejamos uma coisa.
Peraí, chefe. Por que o senhor está tirando o sapato, hein?
Para fazer uma experiência, Suzy. Vamos ver se dá certo.
Ué, o senhor fez outra marca do lado da primeira? Para quê?
Para comparar. Essa segunda que fiz com o sapato na mão ficou um pouco mais profunda, não lhe parece?
É, e ficou bem mais profunda mesmo, chefe. Mas eu não estou entendendo para que isso.
No seu devido tempo, você vai ficar sabendo de tudo. Eu vou tornar a calçar meu sapato e podemos ir embora.
É? Bom, e o que é que nós vamos fazer agora?
Procurar conhecer o álibi de cada uma das pessoas interessadas na morte do Dr. Roberto.
Quinta-feira, por volta de 11 horas.
Sim. Precisamos saber onde o senhor se encontrava. Digamos, entre 10 e meia da noite do dia do assalto.
É, deixe-me ver. Bem, isso já faz quase uma semana. O senhor quer que eu me lembre? Às 18 horas eu fui ao coquetel de abertura de uma nova galeria de arte. Por sinal, ótimos trabalhos do pintor espanhol José Espinosa. Depois, por volta das 8:30... Ah, sim, sim. Eu saí com um casal amigo meu da galeria e fomos ao teatro. Agora eu me lembro. Eu fui ao teatro com um casal amigo.
Pode nos dar o nome desse casal?
Eu não vejo razão para negar-me a isso, mas gostaria de saber para que o senhor quer saber disso.
Para confirmar o seu álibi.
Confirmar o meu álibi? Então o senhor suspeita de mim?
É meu costume suspeitar de todos quantos se achem envolvidos em um crime de morte, senhor Conrado.
Ora, francamente, isso é um absurdo. Aquele camarada foi morto por um assaltante ou marginal qualquer. O senhor suspeitar de mim é um pouco
demais. Não se preocupe,
demais, né?
Isso faz parte da rotina policial. O senhor nos fornece os nomes de seus amigos. Nós confirmamos o fato que o senhor esteve no teatro com eles e pronto. O senhor fica isento de suspeitas e nós comemos um suspeito.
Está bem, não percamos mais tempo. Eu sou um homem muito ocupado. O casal meu amigo com o qual eu fui ao teatro chama-se Rebelo Fontes. Arlindo Esther Rebelo Fontes. Ele é editor...
Eu conheço muito bem a editora Rebelo Fontes. Eu falarei com o seu amigo.
Bom, se era só isso que desejava...
Nós nos retiramos. Muito obrigado por tudo e passe bem.
Passem bem, passem bem. Ora, vejam só. Ora, essa... Suspeitar de mim... Em vez de estar procurando um marginal que matou aquele camarada. Era francamente...
Quinta-feira, eu fui à sauna do clube. Saí por volta das 11:30 e fiz uma ceia no restaurante do próprio clube.
O senhor pode apresentar testemunhas?
Ah, claro que posso, mas eu não acho que seja necessário. Eu nada tenho a ver com o que aconteceu aquele camarada.
Mesmo assim, eu gostaria de confirmar o seu álibi, senhorazinha.
Pois vá ao clube e pergunte a todos. O encarregado da sauna, o garçom do bar, aos sócios que estão presentes. Todos confirmarão que eu estive lá. Eu deixei o clube por volta de 12:30.
Está bem, faremos isso. Muito obrigado por tudo, senhorazinha.
Nem por isso. Eu só espero que depois de tantas idas e vindas, o senhor consiga pegar o criminoso. Certamente um dos muitos assaltantes que infestam nossa cidade.
É, talvez sim, talvez não. Passe bem. Vamos, Suzy.
Agora, chefe.
A mim vocês não pegam facilmente. É o que faltava.
Agora, chefe.
Vamos aos bancos onde os personagens do crime têm suas contas correntes.
Ora, essa? E pra quê, chefe?
Pra mim, o crime tem todas as características de ter sido praticado sob encomenda. E uma encomenda destas custa dinheiro, Suzy. Vamos aos bancos para tirar.
É, vambora. Conrado
gasta dinheiro, hein?
Um armador é homem de muitas despesas, Suzy.
Bom, só nos últimos dias ele gastou um dinheirão. E dinheiro que eu não ganho em toda a minha vida.
Cheques pagos a firmas com as quais trabalha. Cheques pagos a mecânicos, a empregados, um dinheirão. Bom, vamos ver a conta do senhor Basílio.
Bom, o senhor Conrado mantém conta com 5 bancos, né, chefe? Será que o outro também é assim?
O senhor Basílio é um homem rico, mas jovem. Talvez não movimente tantas contas bancárias. Vamos ver. Como eu pensava, o senhor Basílio também tem conta em mais de um banco.
É, 3 contas, chefe. E também gastou uma nota firme nos últimos dias, hein?
Quase tudo cheque nominal.
É.
A não ser 2 ou 3 ao portador. As importâncias destes últimos são 10 mil cruzeiros, 7 mil e 30 mil. Mas o banco não sabe a quem foram pagos.
Bom, e agora, chefe?
A mesma coisa. Já que estamos investigando contas bancárias, vamos até o fim.
É.
Talvez Floripes tenha algum dinheiro no banco e a filha do senhor Conrado também. Vamos procurar tudo já que estamos com a mão na massa.
Isso.
Então vai contar a verdade, dona Floripes. A quem a senhora deu aquele cheque de 30 mil cruzeiros? Era pouco mais do que a senhora tinha de fundos na conta.
O senhor cuida de tudo, não é? Eu dei aquele dinheiro a uma pessoa.
Ao doutor Roberto, não é?
É verdade, foi ele mesmo.
No entanto, nos disse que desde a separação nunca mais se tinha encontrado.
O senhor não compreenderia. Roberto apareceu na boate muito aflito. Ele e aquela pequena tinham cometido uma loucura. Se o pai dela descobrisse o estado em que a filha se encontrava... O senhor entende, o Roberto precisava de dinheiro. Disse que estava arrependido e logo que resolvesse a situação deixaria Nancy de lado. Por isso eu dei o dinheiro. Era tudo quanto eu possuía, economias feitas com muito custo. Eu pensei que depois disso, bem que ele voltasse para mim. Mas foi assassinado e agora...
A senhora cometeu uma tolice. Então não sabia que ele era um aproveitador?
Quando se gosta de uma pessoa, nunca se pensa em coisas más, Espertor.
Puxa, a senhora deu uma bruta sorte. Porque no quarto do hotel onde o doutor Roberto morava ultimamente, encontramos um pacote com 3 maços de 10 mil cruzeiros. E a série das notas confere com a que o banco pagou pelo seu cheque. Aquele é o seu dinheiro.
Agora já não tem mais importância.
No seu devido tempo, seu dinheiro lhe será devolvido.
Obrigada.
Vamos embora, Suzy.
Embora,
temos
chefe.
Muita coisa importante para fazer.
É.
Adeus, dona Floripes.
Adeus e felicidades, inspetor.
Estamos indo, hein?
Vamos voltar ao local do crime, Suzy. Talvez que por lá encontremos o criminoso.
Poxa, mas a esta hora da noite?
Justamente por ser noite. Durante o dia, talvez não o encontrássemos. É, estamos chegando. Abra, dona Geralda. Precisamos falar com a senhora. É o inspetor Santos.
Ah, sim. Já vai. Já vai. Ora essa. O senhor não dorme, não, é?
Às vezes, quando tem tempo. Posso entrar?
Pois claro. Entre. Eu ainda não tinha ido me deitar. Estava acabando a arrumação.
E seu filho já voltou da aula?
Faz muito tempo. Já deve estar no terceiro sono.
Lamento ter de acordar, mas preciso fazer algumas perguntas a ele. Podemos ir entrando, não é?
Espere. Espera aí. Ele está dormindo, moço.
Aqui está o sapato dele, Suzy.
Ah. 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 Ah, senhor inspetor.
Sim, rapaz. Eu descobri toda a trama.
É mesmo? Quer dizer que então já prendeu o criminoso? Quem é ele?
E foi o meu filho que ajudou o senhor a descobrir o homem?
Não, dona Geralda. Descobri tudo por mim mesmo.
Olha essa. Então o que é que vem fazer em minha casa a essas
horas? Vim prender o assassino.
Aqui.
Sim. Não. Tente coisa alguma, rapazinho.
Ah, ela. Meu Deus. Ela botou a perna na frente e eu tropecei.
Claro, claro. Pensa que eu ia deixar você fugir, mocinho? Nada disso. Dá com as patinhas pra cá.
Mas o que é que significa isso?
Por que estão prendendo meu filho? Que maluquice é essa, inspetor?
Seu filho não é o santo que a senhora pensa. Ele é o verdadeiro culpado.
Por quê? Mas se ele até tentou agarrar o homem que pulou o muro...
Isso foi o que ele contou à senhora e depois a mim. Mas a verdade é bem outra. Seu filho, usando uma meia no rosto, aproximou-se do carro onde o Dr. Roberto estava conversando com a namorada.
Que?
Cometeu o crime e depois, saltando o muro do terreno baldio, veio para casa. Chegando aqui, retirou a meia do rosto e os sapatos. Foi até aquele canteiro e deixou as marcas de seus pés descalços. E depois, com um de seus sapatos nas mãos, calcou a terra para forjar as marcas dos pés do criminoso Fujão.
É mentira! Estão levantando uma calúnia ao meu filho. Ítalo é um bom rapaz, muito estudioso. Ele não ia matar uma pessoa a troco de nada.
E não foi a troco de nada. Ele ganhou 50 mil cruzeiros para cometer o crime.
Por quê? Mas isso é uma arrematada loucura.
É ou não é verdade que você recebeu 50 mil cruzeiros do banco ainda anteontem, Ítalo? Não tente mentir, hein? A moça da caixa fez uma completa descrição de você. Ela disse que você ainda brincou com ela por causa da bolada.
Mamãe, o inspetor descobriu toda a verdade. Eu fiz tudo conforme ele acabou de dizer. Eu usei uma meia sua que estava pendurada no cabide do banheiro. E o resto foi como eu lhe disse.
Diga que é mentira, meu filho. Isso é uma calúnia.
Eu já falei, mamãe. Eu já falei, mamãe.
O quê?
Já confessei.
Mas um filho meu, um assassino? Patife! Canalha! Eu arranco os olhos com as unhas, seu canalha!
Não, mãe, não, pare com isso! Pare com isso!
Vamos, dona Geralda, vamos! Acalme-se!
Não pode! Solte-me! Solte-me, inspetor! Me largue! Eu prefiro ter um filho morto do que na cadeia como criminoso! Me solte, que eu acabo com a raça desse miserável! Um assassino! Ai, meu Deus do céu, um assassino! Não, meu filho, um assassino!
As marcas dos pés na terra foram tiradas pela perícia. Vamos compará-las com os seus sapatos e com os seus pés.
Não precisa, são minhas mesmo. Eu fiz tudo por dinheiro.
Mas quem foi que pagou esse menino para matar aquele homem, meu Deus? Quem foi?
Uma mulher, dona Geralda.
Mulher?
Sim. Uma mulher apaixonada que se recusava a ser abandonada. Vamos buscá-la também.
Como? Então o senhor prendeu esse rapaz? Ele é o criminoso?
Sim, senhor Conrado. Mas o crime foi praticado a mando de outra pessoa.
E essa pessoa?
Fui eu, papai.
Tolice, minha filha. Que tolice é essa?
Não é tolice. Eu errei. Deixei me levar pela lábia de Roberto. Ele me enganou e depois mostrou-se tal qual era.
Quem? Aquele canalha teve coragem.
Sim, papai. Aconteceu o inevitável. E quando eu disse a ele o meu estado, ele riu e disse que agora teria que dar muito dinheiro para ele ficar de boca fechada e não manchar o nome de nossa família. Eu fiquei indignada, mas consegui controlar-me. Marquei encontro com ele naquela quinta-feira e tratei de tudo com o Ítalo, que eu já conhecia. Ele concordou em matar Roberto por 50 mil cruzeiros. Planejamos tudo. Encontrei Roberto e... o resto todos já sabem. Pensei que ninguém suspeitasse de mim se eu estivesse com ele na hora do crime.
Ah, minha filha, que loucura. Mas não há de ser nada. Com o dinheiro a gente dá jeito das coisas.
Eu sei. Mas eu não ia deixar Roberto fazer o que fez e ainda tirar vantagem. Ele tinha que pagar. Pagar com a vida pelo que fez comigo. E pagou.
Bem, a senhorita vem comigo.
Eu sei. Não faz mal. Eu já me vinguei.
Eu contratarei os melhores advogados. Você há de sair dessa o mais depressa possível.
Vamos andando, senhorita. A lei é uma só para ricos e pobres.
O Teatro de Mistério apresentou o original de Hélio do Soveral, O Assalto. Estiveram em cena os artistas Laio Júnior, no papel de Roberto, Nancy, vivido por Carmen Sheila, Auriceia Araújo foi Geralda, Carlos Leão Ítalo, Geralda Velar Conrado, Wilson Marcos Atílio, Neida Rodrigues Floripes, Lourdes Santana Suzy, Domício Costa, como sempre, vivendo o papel do inspetor Santos. O controle de som foi de Cidalino Silva, a sonoplastia de José Marques. Assistente Aldir Santana, contra a regra, Geraldo Cruz. Ensaios e direção, Carlos Leão. Na próxima semana voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.